O que acontece quando um cartório, sabe, um serviço que a gente usa para tudo, de repente fica sem o titular? Quem é que assume o comando? A gente pensa que deve ser uma coisinha simples, né? Mas as fontes que a gente analisou mostram que a resposta é um verdadeiro labirinto. Existe um manual de regras, assim, absurdamente detalhado para essa situação.
Exatamente. E a nossa conversa hoje vai mergulhar fundo nessas normas que decidem quem senta na cadeira de interino quando uma serventia extrajudicial fica vaga. O material é bem denso. É um compilado de provimentos, resoluções e até decisões importantes do Supremo Tribunal Federal.
Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar a lógica por trás dessa hierarquia toda, né? Quem é o primeiro da fila? Por quê? E, talvez o mais interessante, quais são as armadilhas que podem te tirar da jogada? No fundo, a gente está tentando entender como o Estado se vira para não deixar a peteca cair quando esse serviço, que é essencial, de repente fica sem ninguém no comando.
E o que é fascinante de observar é como essas regras são uma tentativa constante de equilíbrio. De um lado, a urgência de manter o serviço funcionando. Do outro, uma série de travas para impedir nepotismo, favoritismo e garantir que quem assuma temporariamente seja fiscal e administrativamente responsável. É um quebra-cabeça bem complexo.
Ok, então vamos começar a montar esse quebra-cabeça. O cartório ficou vago. Qual é o primeiríssimo passo?
Olha, o primeiro passo é o mais lógico. A regra geral, o plano A, é olhar para dentro de casa. A autoridade competente, que no caso é a Corregedoria de Justiça, tem que designar o substituto mais antigo do próprio cartório para tocar o barco.
Ah, o vice-capitão assume o comando. Parece simples.
Parece, mas já começa com um prazo de validade. Essa primeira designação tem um limite máximo e, olha, improrrogável de 6 meses.
6 meses. Só.
Só. A ideia é que seja uma solução tampão, não uma posição permanente. O relógio já começa a contar desde o primeiro dia.
E essa questão de mais antigo, a gente imagina que seja funcionário que está lá há mais tempo, certo?
Então, aí que está o primeiro detalhe crucial. Não é qualquer funcionário. A lei amarra essa definição para não deixar nenhuma brecha. Tem que ser a pessoa que já era oficialmente o substituto há mais tempo no exato momento em que a vaga surgiu.
Entendi.
Isso evita que, na hora do aperto, alguém seja promovido às pressas só para assumir o cargo.
Nossa, olha o nível de detalhe. E se tiver dois substitutos que foram nomeados no mesmo dia? Um empate. Como é que resolvem isso?
A norma pensou nisso também. É impressionante. O primeiro critério de desempate é ver qual dos dois é escrevente há mais tempo. Basicamente, quem tem mais estrada no serviço cartorário. Se, por um acaso do destino, o empate continuar, aí o critério é o mais universal de todos. O mais velho assume. A regra tenta eliminar qualquer espaço para uma decisão pessoal, sabe?
Certo. Mas é aqui que entra, pelo que eu vi nas fontes, a primeira grande muralha. Não basta ser o mais antigo, o mais experiente. Existe uma barreira de parentesco.
Do antigo titular. E a regra é rigorosa. A proibição vale para cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, em linha reta ou colateral.
E não para por aí, né? A proibição se estende.
Sim, e essa parte mais sutil e importante. Ele também não pode ser parente de nenhum magistrado do tribunal local.
Ah, isso é fundamental.
Muito. As fontes sugerem que a preocupação não é só com a família do antigo titular, mas em evitar que a corregedoria, que fiscaliza os cartórios, possa usar uma vaga para beneficiar os próprios parentes. É um mecanismo para proteger o próprio órgão fiscalizador de si mesmo. Um freio contra o corporativismo.
Ok, então o plano A parece simples. Pega o vice-capitão e coloca no comando. Mas o que as fontes mostram é que esse plano A falha com uma frequência impressionante, seja pela regra do parentesco, ou porque a pessoa não quer a responsabilidade, ou o prazo de 6 meses acaba, e é aí que o sistema inicia uma busca quase desesperada, expandindo o raio de procura passo a passo.
Exato. É quando a cascata de opções é acionada. Se o plano A falha, a norma tem uma ordem de preferência bem clara. A primeira tentativa é buscar um titular de outro cartório, mas dentro do mesmo município.
E como se escolhe entre os vários titulares da mesma cidade?
Vira uma competição, quase isso. O critério é técnico. A preferência é para o titular que já tem o maior número de especialidades do serviço que ficou vago. Por exemplo, se vagou um cartório de registro de imóveis e tabelionato de notas, eles vão procurar um titular que já trabalhe com essas duas áreas. A lógica é buscar alguém que já conheça o serviço, né?
Uhum.
Se ainda assim empatar, o critério volta a ser a antiguidade na comarca.
E se ninguém na cidade quer ou pode assumir?
A rede se expande. O próximo passo é procurar nos municípios vizinhos, os contíguos, e aqui o critério é a pura geografia. A vaga vai para o titular do cartório que estiver fisicamente mais perto daquele que ficou vago. A ideia é a praticidade.
E aqui tem um detalhe que eu achei simplesmente incrível, que mostra como a regra tenta abraçar a complexidade do Brasil. Ela fala sobre deslocamento de barco.
Pois é. Essa parte é fantástica. A norma diz que, nos municípios onde o transporte comum é fluvial, como em muitas partes da Amazônia, o critério não é a distância em quilômetros.
Porque não faria sentido, né?
Nenhum. Medir quilômetros em linha reta não faz sentido quando se tem um rio no meio.
Espera um pouco. Isso é realmente um problema comum a ponto de precisar de uma regra própria? Parece específico demais.
É um ótimo ponto. Pode parecer um detalhe. Mas mostra como quem escreveu a norma tentou criar algo nacional que não ignorasse as realidades regionais extremas do Brasil. Sem essa regra, um cartório do outro lado do rio, a 500 quilômetros de estrada, poderia ser considerado mais próximo do que um que fica apenas uma hora de barco.
Nossa!
Então, nesses casos, o critério de desempate vira o menor tempo de deslocamento entre os portos. É a realidade se impondo à burocracia.
Faz todo sentido. Mas e se mesmo assim, depois de procurar na cidade, nos vizinhos, ninguém se habilita? O sistema desiste?
Ainda não. Existe uma última carta na manga nesta fase. A autoridade pode lançar um edital. É basicamente um anúncio de vaga aberto a todos os titulares de cartório do Estado com ampla divulgação. É a tentativa final de encontrar um par voluntário dentro do próprio sistema.
Então o sistema tem toda essa hierarquia para encontrar alguém, mas o que eu achei ainda mais impressionante nas fontes é a quantidade de barreiras para excluir pessoas. Não basta ser o próximo da fila. É preciso passar por um pente fino rigorosíssimo.
Sim, esses filtros são a alma do sistema, a garantia de idoneidade. A gente pode agrupar esses impedimentos em três grandes áreas. A primeira, como a gente já viu, é o nepotismo e o conflito de interesses. E essa proibição dura até 2 anos depois que o juiz sai da função, sabe? Para evitar aquela troca de favores de fim de mandato.
O segundo filtro é basicamente uma lei da ficha limpa para interinos, né?
Exatamente. A pessoa não pode ter sido condenada por improbidade administrativa e a lista de crimes que te excluem da disputa é enorme e pesada. Vai de crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro até participação em organização criminosa e crimes hediondos.
Nossa!
A mensagem é clara. Se a pessoa já demonstrou, em algum momento, desonestidade, ela não pode ser a representante do Estado num serviço que se baseia 100% na fé pública.
E o terceiro grupo de barreiras é mais administrativo, focado nos titulares de outros cartórios que estão na disputa.
Isso. Não basta ter a ficha limpa no Justiça, é preciso ser um bom gestor no seu próprio cartório. Um titular é impedido de assumir se tiver pendências financeiras com o tribunal, se sofreu alguma punição administrativa nos últimos 5 anos ou se recebe anotações negativas de forma recorrente nas correições, que são as fiscalizações de rotina.
Ou seja, se o seu próprio cartório está uma bagunça, você não pode arrumar o do vizinho.
Perfeito. E a regra vai além. Se você está atrasado para corrigir problemas ou se não alimenta os sistemas nacionais, também está fora. O Estado basicamente diz: eu só confio à gestão a quem já prova ser um administrador exemplar.
Chega a ser um cenário meio absurdo, depois de procurar no cartório, na cidade, nos vizinhos, de publicar edital, de passar todo mundo por esse pente fino, e se ninguém aparecer ou ninguém se qualificar, o sistema simplesmente desiste. Deixa o cartório fechado?
Não, ele não desiste. Mas é aqui que a regra admite a derrota em encontrar um candidato ideal e parte para um plano de emergência, que é basicamente voltar para o começo da fila, mas com mais flexibilidade.
E como funciona esse plano de emergência?
A autoridade pode, em último caso, nomear alguém que não seja titular de outro cartório. Mas, de novo, não é uma escolha livre. Existe uma nova ordem de preferência. A primeira tentativa é ver se aquele substituto mais antigo, original, o primeiro de todos, pode ter sua designação renovada por mais 6 meses.
E se ele ainda não puder?
Aí a busca continua por outros substitutos. Primeiro dentro do próprio cartório vago, seguindo a ordem de antiguidade. Se não houver ninguém, a busca se expande para substitutos de outros cartórios. Se nem isso funcionar, a regra desce mais um degrau e permite que um escrevente bacharel em direito ou um escrevente com mais de 10 anos de experiência assuma.
É uma valorização da experiência, então.
Exato. Uma forma de valorizar quem já está no sistema há muito tempo e tem conhecimento prático.
E aqui tem uma trava final que me pareceu a mais importante de todas. Mesmo nesse cenário de desespero, a porta não se abre para qualquer um, né?
De jeito nenhum. A norma estabelece uma regra de ouro, uma salvaguarda final. Em hipótese alguma, a interinidade pode ser entregue a alguém que já não era funcionário de um cartório, um preposto, como a lei chama, na data em que a vaga surgiu.
A porta é completamente fechada para estranhos.
Completamente. E isso impede que a interinidade se torne um cargo político, um prêmio de consolação ou um favor para algum amigo de fora do sistema. Garante que, mesmo na situação mais excepcional, a gestão vai ficar nas mãos de alguém que, no mínimo, já entende a rotina e as responsabilidades de um serviço notarial.
Ok. Então, depois de passar por toda essa gincana de filtros, hierarquias e planos de emergência, uma pessoa finalmente é escolhida. Como é a vida dela como interina? A primeira coisa que salta aos olhos nas fontes é que ela não vira, de jeito nenhum, a dona do cartório.
Nem perto disso. A definição legal é muito clara. O interino atua como um preposto do Estado. Ele não é um delegado do serviço, como titular concursado. Ele é um agente público temporário. E essa definição, que foi cravada pelo STF, tem uma consequência prática gigantesca no bolso.
Que é o famoso teto salarial, certo?
Exatamente. Diferente do titular, que recebe toda a receita do cartório e com esse valor paga as despesas e fica com o lucro, o interino está sujeito ao teto remuneratório do serviço público.
Ele é tratado como um funcionário público de alto escalão? Para fins de remuneração?
Exato.
E que teto é esse? Na prática, quanto essa pessoa pode ganhar?
A regra define um valor específico. 90,25% do subsídio de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Todo e qualquer centavo que o cartório arrecadar acima desse teto pessoal e das despesas operacionais da serventia, tudo isso tem que ser depositado numa conta do Tribunal de Justiça.
E se não repassar esse dinheiro?
É a falta mais grave que o interino pode cometer. As normas consideram isso uma quebra de confiança e é motivo para a revogação imediata da designação. Não há margem para negociação, o controle financeiro é total. A gestão de pessoas também parece ser um capítulo à parte, com regras bem amarradas.
Completamente. O interino pode até manter a equipe que já trabalhava com o antigo titular, o que geralmente acontece para manter a continuidade. Mas ele é obrigado a fazer novos contratos de trabalho no nome dele como preposto. O vínculo com o antigo titular se encerra.
Então ele assume toda a responsabilidade trabalhista.
Toda. E mais do que isso, ele é obrigado a todo mês provisionar o dinheiro para futuras rescisões. Ou seja, ele tem que guardar uma parte da receita para garantir que quando o novo titular concursado chegar, haverá dinheiro em caixa para pagar todos os direitos da equipe.
E essa é uma conta que chega no final, né?
Quando o concursado assume, o que acontece com os funcionários?
A regra é que o interino tem a responsabilidade de rescindir todos os contratos de trabalho, pagando todas as verbas devidas. Geralmente, isso é feito na modalidade de demissão sem justa causa, que garante todos os direitos. Ele precisa entregar o cartório zerado de passivos trabalhistas para um novo titular. É uma gestão com começo, meio e fim muito bem definidos.
Então, o que começou parecendo uma substituição simples se revela, na verdade, um sistema. Um sistema complexo, hierárquico, cheio de filtros e travas de segurança, desde uma escolha inicial baseada em antiguidade, que se expande para critérios geográficos, passando por barreiras de ficha limpa e boa gestão, até culminar numa administração temporária com teto salarial e responsabilidades de um agente do Estado.
A grande conclusão que se tira de toda essa arquitetura de regras é que ela foi desenhada em cada detalhe para proteger o interesse público. O objetivo número um é garantir que o serviço não pare. Mas o objetivo talvez mais importante é garantir que a interinidade não se transforme num feudo familiar, num prêmio de consolação ou num cabide de empregos. A estrutura toda visa manter a gestão transparente e financeiramente sob controle até que a solução definitiva, um novo titular aprovado em concurso público, possa assumir.
E pensar em todo esse sistema complexo de regras para uma gestão que é, por definição, temporária, me deixa com uma reflexão. Se o Estado exige tantos mecanismos de controle, tantas travas de moralidade e eficiência para o tapa-buraco, o que isso nos diz sobre o tamanho da importância e da responsabilidade que a enxerga na função definitiva?